As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar vai analisar nesta segunda-feira um novo aumento no tarifário da Tejo Ambiente, sendo que poderá estar em causa uma subida na ordem dos 6,7%, aprovou a ERTE. A proposta é precisamente daquela empresa intermunicipal e baseia-se na inflação em curso, sendo que este aumento já conta com o parecer positivo da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Ou seja, depois de em agosto os consumidores terem sido confrontados com um aumento na ordem dos 22%, situação justificada com a sustentabilidade da empresa, eis agora uma nova subida de preços. Na proposta que será apresente ao Executivo Nabantino nesta segunda-feira, é dado a entender que a atualização será aprovada. A confirmação é da própria Polícia de Segurança Pública. Haverá lugar a mais uma operação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo. Esta ação está agendada para o dia 12 deste mês de janeiro, a partir das 8 da manhã. No que diz respeito ao Médio Tejo, a PSP confirma operações idênticas em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no dia 13, também pelas 8 horas. Segue-se a Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, no dia 17, novamente pelas 8 da manhã. A fechar este mapa da região está Abrantes, com colocação de radar na Avenida Doutor Santana Maia. Será a 18 de janeiro, pelo mesmo horário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de dezembro foi aquele onde os bombeiros do município de Tomar tiveram o maior número de ocorrências relacionadas com assistência à população dentro do último semestre de 2022. Foram 42 os pedidos de auxílio, mais 19 situações do que em novembro, por exemplo. De resto, outra das situações mais preocupantes nesta altura do ano tem a ver com incêndios habitacionais, sendo que em dezembro foram 11 ocorrências do género. Pior, só mesmo as 19 de novembro. Está em causa, na maior parte dos casos, o recurso a equipamentos de aquecimento ou a lareiras e braseiras, assim como a utilização de chaminés que não têm a devida limpeza. As temperaturas baixas são propícias a este tipo de ocorrências. Basta dizer então que em novembro os bombeiros foram chamados a mais episódios destes do que na globalidade de julho, agosto, setembro e outubro. Curiosamente, no que diz respeito a acidentes, dezembro foi o melhor mês do último semestre, com 11, contrariamente a novembro, que voltou a ser o período com mais ocorrências, 19, também neste parâmetro. Em dezembro houve também menos emergências pré-hospitalares, 312, quando se compara com os outros 5 meses do último semestre, onde outubro aparece no topo com 403 ocorrências. Importa referir que estes dados de dezembro podem estar condicionados com a recente falta de veículos de socorro e consequente ausência na prestação de auxílio.
Rádio Air, informação.
A Infraestruturas de Portugal está a realizar trabalhos pontuais de pavimentação na Estrada Nacional 118, entre o quilómetro 95 e o quilómetro 100, mais 500, na Chamusca. A intervenção teve início no passado mês de dezembro, junto à entrada sul da vila, e encontra-se atualmente a decorrer junto à parte norte. De acordo com o comunicado enviado pela IP, em virtude das condições meteorológicas adversas ocorridas em dezembro, será necessário prolongar o período de realização dos trabalhos de pavimentação em curso até ao dia 20 de janeiro, esclarece a autarquia chamusquense em publicação na rede social Facebook. Os trabalhos são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e serão executados em período diurno entre as 8 e as 18 horas, com circulação alternada regulada por sistema semafórico. A IP informa ainda todos os cidadãos que, na sequência dos constrangimentos causados pelas obras, nomeadamente com a demora de circulação rodoviária nos troços alvo de intervenção, podem solicitar uma declaração através do site da Infraestruturas de Portugal. Esta sexta-feira ficou marcada pela celebração dos 10 anos de existência do Centro Integrado de Educação e Ciência de Vila Nova da Barquinha, uma aposta que abriu horizontes no ensino e que se tem revelado como um trajeto de sucesso com impacto claramente positivo no percurso escolar das crianças e jovens e também uma clara mais-valia que tem estado ao dispor da comunidade. O CIEC abriu assim as portas para esta celebração, sendo que não faltou uma visita ao laboratório onde os mais novos davam largas à imaginação e ainda um momento musical com a atuação do grupo de cantares Barquinha Saudosa. A sessão propriamente dita foi iniciada por Paula Pontes, vereadora da Educação na autarquia barquinhense, que fez questão de falar de uma realidade diferenciadora.
A CIEC é um espaço único que nos distingue dos outros concelhos e que proporciona uma aprendizagem diferenciada. focado no ensino experimental das ciências, permitindo aos alunos um contacto muito precoce com as várias vertentes da ciência, através do programa Experimenta Mais Ciência.
Um dos momentos mais marcantes ficou reservado para as intervenções de Ana Rodrigues e Miguel Pombeiro, designados como os pais do projeto Hoje Real. A primeira diretora do CIEC não escondeu a emoção quando olhou para a altura em que o centro deu os primeiros passos.
Cabe-me dizer que é, como devem imaginar, um orgulho estar aqui e ver este filho crescer, como todos os filhos crescem e vão à vida, não é? Também temos que usar autonomia. Gostava também daqui dizer que não há uma mãe sem um pai, e está aqui o Dr. Miguel Pombeiro, e portanto, o seu dono, que teve uma visão fantástica, esta visão que agora podemos estar aqui também hoje a festejar.
Já Miguel Pombeiro, na altura presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou o início do CIEC num projeto completamente inovador na altura, congratulou-se.
É um gosto ver o CIEC a fazer os seus 10 anos e foi também um gosto ter participado na sua construção com a equipa que aqui já foi referida. Nós costumávamos dizer que demorou mais tempo a preparação do que a obra em si, e de facto vinha também comentar com o professor Helder que passaram 10 anos e que de facto como é que é possível que já tenham passado 10 anos, é tudo muito rápido. Mas essencialmente era isso, era de facto, tive muito gosto em 2006, 2007, imaginarmos isto, e de facto construímos na altura uma coisa que era completamente inovadora, que era juntar a escola com o Centro de Ciência Viva. Hoje, curiosamente, o PRR vai apoiar algumas destas iniciativas e, portanto, estamos em 2023. Mostra que, nessa altura, tínhamos alguma razão.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fechou o período de intervenções, recordando que era vereador da Educação quando o CIEC nasceu, mantendo a convicção de que ganhou o ensino.
Foi um privilégio também acompanhar, como vereador da Educação, em 2009, todo este projeto, todo este crescimento, estas dores todas de crescimento. Perdemos muitas noites em debates, mas eu acho que essencialmente ganhou a escola pública. E temos aqui um projeto pioneiro, um projeto ambicioso. De facto, às vezes é mantermos os projetos, não é construir, às vezes é conseguir mantê-los. Requer muita entrega, muito nojo, muitas horas perdidas, e as equipas fomos construindo, sempre que a vossa preciosa ajuda, professora Ana, professor Jorge, também a professora Fernanda, sempre um barquinhense de gema. Elas eram da Barquinha, elas, aliás, assumem isso. É pena não possam vir para cá morar, mas pronto, é as contingências que a gente tem. Mas, de facto, foi um privilégio durante estes anos trabalhar com estas equipas todas. O agradecimento também, nomeadamente aos monitores do CIEC, toda a envolvência da comunidade. Isto não é só para a escola, é para a comunidade. Fizemos aqui muitas festas, muitas atividades de ciência.
Centro Integrado de Educação e Ciência de Vila Nova da Barquinha assinalou 10 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Almeirim, apreendeu 3 armas e diversas munições. No âmbito de uma investigação por ameaças, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos, tendo culminado com o cumprimento de 2 mandados de busca domiciliária. No seguimento da ação, foram apreendidas 2 armas de ar comprimido, uma pistola de alarme, assim como diversas munições. Os 2 suspeitos foram constituídos arguídos por posse de munições proibidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio R, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento da Nazaré, apreendeu 154 quilos de polvo vulgar no Porto de Pesca. No decorrer de uma ação de fiscalização que visava o controlo de descargas de pescado das embarcações, os militares da GNR constataram o desembarque e transporte de pescado diretamente para um veículo, sem sujeitar ao regime de primeira venda de pescado fresco, configurando uma contraordenação de fuga à lota, motivo que levou à sua apreensão. No decorrer da ação policial, foi identificado o mestre, um homem de 30 anos, elaborado um auto de contra-ordenação, cuja coima pode ascender aos 1.500 euros. O pescado foi transportado para a Lota de Nazaré a fim de ser sujeito ao regime da primeira venda pelo sistema de leilão obrigatório, de forma a preservar um mecanismo regulador dos preços neste setor, ao mesmo tempo que se garante o cumprimento da cota de captura para a sustentabilidade das espécies e o controlo do pescado. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforçou o apelo em comunicado em torno da valorização da maternidade que está instalada no Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, num texto onde se exige o funcionamento da valência 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. A especialidade, recorde-se, passou por evidentes transtornos no decurso dos últimos meses, precisamente devido ao acesso nem sempre garantido ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia. Tem estado em causa os recursos humanos, nem sempre em número suficiente para as necessidades. Importa recuperar as palavras de Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que reforçou a exigência de ter uma maternidade sempre disponível para a população.
A nossa posição é de que, dada a situação geográfica e o valor em termos sociais e humanos e até de coesão territorial que a maternidade de Abrantes desempenha, até com apoio aos distritos Castelo Branco e distrito Porto Alegre, deveria e deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto tem uma perspectiva ainda maior que esta, é aquela questão que foi levantada aqui há uns anos pela Organização Mundial de Saúde, depois aproveitada logo por uma série de entidades na prática. Tudo fazem para atribuir erros de planeamento e erros de gestão ao Serviço Nacional de Saúde, de que, como não tem 1.500 partos, a maternidade deveria encerrar. Nós queremos chamar a atenção para essa questão e, por isso, achamos que todos os esforços devem ser feitos no sentido de valorizar o serviço.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo exige uma maternidade a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve uma mulher de 35 anos e identificou dois homens por suspeitas de tráfico de droga. Em esclarecimento, o Comando Distrital refere que a Brigada de Serviço Permanente da Esquadra de Investigação Criminal, numa abordagem de rotina em local referenciado pela prática de tráfico e consumo de estupefacientes, procedeu à detenção da agora arguída, assim como identificou os dois mencionados indivíduos que seguiam junto da mulher, sendo que houve registro para a apreensão de 822 doses de cocaína e cerca de 40 gramas de produto utilizado para efetuar o corte e mistura do produto a fim de multiplicar os lucros. Os dois homens, já cabalmente identificados a quando da abordagem, encetaram fuga a piada, furtando-se à intervenção policial, estando em curso diversas diligências relativamente aos mesmos. Além da droga, foi ainda apreendida a viatura em que os suspeitos seguiam, bem como a quantia de 530 euros e dois telemóveis.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana divulgou um conjunto de conselhos tendo em consideração as baixas temperaturas que se fazem sentir nesta época do ano e onde o recurso a equipamentos de aquecimento ou às lareiras e braseiras é frequente. Ainda assim, há que ter em consideração uma correta utilização desses recursos de forma a evitar situações que podem terminar em tragédia. A GNR refere que deve evitar dormir próximo dos equipamentos de aquecimento. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis e não seque a roupa nos aquecedores. O Mercado Municipal de Abrantes foi o palco para a realização do sorteio de 10 vales de compras, momento que decorreu no âmbito da iniciativa do município por um Natal especial Compre no Comércio Local. Coube ao Presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, e ao Presidente da Associação Comercial de Abrantes, Constância Sardual, Mação e Vila de Rei, Rui Serras, proceder ao sorteio dos nomes premiados. Os 10 vales sorteados, no valor total de 2 mil euros, terão agora de ser descontados pelos contemplados nas lojas aderentes à iniciativa. No final, Manuel Jorge Valamatos falou à reportagem da ERTE sobre a concretização dos objetivos desta realização.
O nosso objetivo era criar dinâmica no nosso centro histórico, dinâmica bastante económica que mobilizasse as pessoas em torno das compras de Natal aqui no nosso centro histórico, neste centro comercial de ar livre. E eu acho que isso foi conseguido. Houve cerca de 47 lojas aderentes, cerca de 28 mil cupons que foram aqui, digamos, postos a escrutínio, a sorteio. 2 mil euros de prémios, divididos em 10 prémios. Foi entusiasmante, houve uma adesão da parte dos lojistas significativa e depois uma participação das pessoas. 28 mil cupons aqui correspondem a muitos milhares de euros também de compras, naturalmente. E estes 2 mil euros dos prémios que vão ser feitos também aqui no, nestas lojas aderentes é um motivo de satisfação. Queremos continuar e a reforçar esta dinâmica. Gostaríamos muito de levar este sorteio a todo o concelho, é isso que pretendemos nas próximas edições, e até eventualmente reforçar também os prémios para que as pessoas se sintam mais estimuladas também à sua participação. Tivemos um conjunto de eventos de animação significativos durante a época natalícia, nomeadamente a iluminação, que este ano estava muito bonita. Depois um conjunto de animações para, sobretudo para as crianças, para os mais novos, durante os dias. Na verdade, o tempo também, este ano o inverno, quer dizer, esta época natalícia foi muito chuvoso, mas de qualquer das formas houve dinâmica bastante. Tenho falado com, para além dos sorteios, tenho falado de forma continuada com os nossos lojistas, de uma forma geral, e vou percebendo que as pessoas fizeram, digamos, uma atividade económica muito interessante nesta altura do ano, que é normal, e percebemos que temos que estar a acompanhar a todo o tempo estes mecanismos e estes processos, e queremos que este centro comercial de ar livre aqui no centro histórico e em todo o concelho, sobretudo nas freguesias onde existe comércio, que haja essa capacidade e essa vontade, ou melhor, essa atração para que as pessoas façam as compras de Natal no seu comércio local, em vez de irem para outras zonas, sobretudo as grandes superfícies, que são muito competitivos com este mercado.
Por um Natal especial, compre no comércio local, iniciativa do município de Abrantes, estão então já distribuídos 10 vales de compras, num total de 2 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.